Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Campus Verbal, programa de grande entrevista da Rádio Universitária do Minho, esta semana com Ivo Faria, chefe nacional do Corpo Nacional de Escutas, ele que ocupa esta responsabilidade desde o ano de 2017. Ivo Faria é natural de Famalicão e pertence também ao Grupo 291 de Calendário. Ivo, muito bem-vindo aos estúdios da Rádio Universitária do Minho. Estamos a poucos dias das celebrações da grande festa do centenário do Corpo Nacional de Escutas. Nos últimos tempos tem acontecido um conjunto de iniciativas preparadas precisamente para assinalar esta data redonda e o próximo fim de semana será vivido, portanto, de forma particular com esta festa. Foi precisamente em Braga, há 100 anos, que surgiu o escutismo católico em Portugal e a cidade dos arcebispos será, por isso, o epicentro destas celebrações. Ivo, pergunto-lhe antes de mais, estamos a muito poucos dias desta grande iniciativa, que envolve com certeza a colaboração de muitos escuteiros. Pergunto-lhe se já está tudo preparado, tudo a postos para receber, acredito, escuteiros de todos os pontos do país este fim de semana em Braga.
Olá, Elsa, boa noite. Sim, a festa está quase, quase pronta. Nos escuteiros as coisas só ficam prontas mesmo quando acabam. Mas sim, já estamos a trabalhar na preparação deste encontro há bastantes meses, com um apoio muito grande, de todas estas entidades locais, principalmente a Câmara Municipal de Braga, que nos tem ajudado, mas também a AGER, o Fórum Altice, a PSP, todas as outras forças de segurança, os bombeiros, a Proteção Civil, tantas e tantas entidades que nos estão a ajudar. E que nos estão a garantir também que temos as melhores condições, quer em termos de segurança, quer em termos de conforto, para as circunstâncias que temos, que é um grupo de perto de 25 mil jovens que cá vão estar, de todo o país, dos Açores, da Madeira, de todas as outras regiões que nós temos do nosso país. Vem um grupo muito grande do Algarve, vem de Évora, de Beja, de Viana do Castelo, de Leiria, de todo lado. E de Braga, obviamente, o maior contingente é o contingente também anfitrião. E esta festa está a ser preparada para que possa ser vivida com intensidade, para que seja algo memorável, nestes escuteiros que daqui a uns anos possam dizer: eu ainda me lembro de estar na festa do centenário quando nós sopramos aquelas velas gigantes que nos levaram a pensar não apenas no caminho que fizemos, mas naquele que vamos agora começar a fazer no nosso segundo centenário, que também começa em Braga.
Exatamente, e vamos falar disso mais à frente. Já no dia 26 já estão à espera de receber alguns escuteiros, não é
Sim,
assim?
já
Essa
temos.
recepção começa na sexta-feira.
Correto, já temos contingentes a chegar na sexta-feira. Uma parte também do staff também vem na sexta-feira. Hoje já há pessoas cá a fazer a preparação daquelas tarefas que demoram um pouco mais de tempo, de distribuir os kits que nós damos a todos os contingentes participantes. Temos mais de 600 grupos locais, os nossos agrupamentos são mais de 600 dos 1.000 que temos, que vêm para cá. Portanto, temos mais de 60% da totalidade dos nossos agrupamentos em Braga. Certamente que os outros que não poderão estar irão celebrar localmente, a mesma efeméride. E, portanto, já temos trabalho ativo a acontecer agora mesmo. Todos estes dias já são dias de muita intensidade também de trabalho.
E onde é que vão acontecer exatamente estas comemorações? Onde é que vão ficar instalados os escuteiros?
Sim, a atividade toda desenrola-se durante o fim de semana e vamos ter jovens espalhados por todos os cantos desta grande cidade. Temos um centro grande de atividades baseado lá embaixo no Fórum Altice, mas os jovens vão estar espalhados por todas as nossas praças, por todas as nossas ruas. Vamos ter um colorido diferente, e queremos também que esta festa seja partilhada com esta população da cidade que nos acolhe há 100 anos, que nos viu nascer e crescer e que criou condições para que nós perdurássemos. Ao final do dia, destes 25 mil, sensivelmente metade dos jovens vão ficar a dormir em Braga. E aqui, mais uma vez, temos que agradecer a todas as escolas, todos os pavilhões que vão acolher, os jovens. Temos alguns que vão acampar, outros que vão dormir nestes espaços todos que foram tão gentilmente cedidos. E que vão dar também guarida a todos estes jovens que ficarão para domingo e que no domingo continuarão a conhecer a cidade, se calhar espalhando-se agora já mais por outros espaços, por espaços museológicos, por espaços que ajudam a contar a história da cidade e a história do escotismo e que já nos podem levar também a alguns arredores da cidade e ainda alguns outros que continuarão aqui no centro a jogar e a construir coisas e a interagirem com a população e com isso também desenvolverem as suas próprias competências.
Ou seja, esta, como falou, é uma abertura também dos escuteiros à própria cidade de Braga. Nessas atividades que vão ser desenvolvidas, estamos a falar, por exemplo, no Centro Histórico, as grandes praças vão ser ocupadas pelos escuteiros com iniciativas...
Com todas. Todas as grandes praças vão estar ocupadas com os escuteiros a jogar, a fazerem oficinas, workshops, a aprenderem técnicas novas, a interagirem com a população, a cantarem, a dançarem, a espalharem a alegria da juventude, que também é tão sintomática daquilo que é o escotismo. O escotismo é uma atividade, é uma associação de jovens que basicamente trabalham todos os dias no seu próprio desenvolvimento através da interação uns com os outros e da interação com a comunidade. E é isso que nós vimos cá também celebrar. São 100 anos de parceria, de trabalho lado a lado com a população, com as pessoas que nos acolhem e que dão tudo o que nos podem dar para que os miúdos tenham a oportunidade de crescer trabalhando lado a lado pela comunidade em coisas que estão desenhadas à altura e à dimensão, obviamente, da idade deles, mas que lhes dão este sentido de corpo, de pertença e de cidadania, que é aquilo que o escotismo procura trabalhar, é a cidadania ativa dos nossos jovens.
Ainda sobre estas dinâmicas, há também aqui um momento mais solene preparado também por ocasião deste centenário.
Com certeza. Nós vamos ter no sábado, durante a manhã, nós basicamente temos três eixos diferentes de programação para o fim de semana. Portanto, há um eixo direcionado ao grosso dos nossos participantes que durante o dia estarão espalhados pelas praças, como há bocadinho dizíamos, a jogar, a crescer, a interagir com as pessoas. Depois temos um segundo eixo, que é um eixo de fórum, podemos falar disso mais daqui a pouco, e temos um terceiro, que é um eixo mais protocolar. E nesse eixo mais protocolar, de manhã, vamos, com uma parceria que temos com os CTT, vamos obliterar o primeiro dia de circulação de uma coleção feita especialmente a pensar no centenário do CNE, e depois, durante a tarde, vamos visitar a sede de Braga, onde está sepultado o Dom Manuel Vieira de Matos, o fundador do CNE, e vamos também lhe prestar uma homenagem sentida e de gratidão por ter tido esta ideia brilhante de trazer o escotismo em modelo, em modo católico, para esta cidade e para o país todo. E depois seguimos para a inauguração de um monumento evocativo do nosso centenário que vai ficar aqui em Braga, que nós vamos doar à cidade. E depois, mais ao final da tarde, iremos juntar-nos a todos os escuteiros que, entretanto, começam a descer das praças onde estão a decorrer os jogos e as atividades e vamos nos todos concentrar no Fórum Altice, onde serão servidas as refeições para todos os participantes. E depois, a seguir, temos a parte mais de festa, dentro da festa, que é o dia inteiro e o fim de semana, mas temos a parte mais de festa que tem ela própria duas componentes. Tem uma componente de Eucaristia, que também é festa, e depois temos uma componente de fogo de concelho, que é aquilo que nós nos escuteiros costumamos fazer quando vamos acampar à noite. Juntamo-nos à volta de uma fogueira para cantarmos, para contarmos histórias, para refletirmos sobre aquilo que aconteceu durante o dia e para celebrarmos também o facto de estarmos juntos. Aqui o Fogo Concelho vai ser ligeiramente diferente porque vai ter um número, provavelmente, recorde de escuteiros à volta de uma gigantesca fogueira virtual que será o nosso Fogo de Concelho do centenário.
Muito bem. Ainda sobre este monumento evocativo, onde é que ele vai ficar? E falou que será uma doação dos escoteiros, ou seja, o próprio monumento foi provavelmente criado pelos escoteiros.
Nós temos um logotipo que foi desenhado já há mais de um ano para estas celebrações do centenário e que de alguma forma nos transporta para aquilo que são os nossos valores, aquilo que são os elementos distintivos do escotismo católico português, do CNE, destes últimos 100 anos, que é feito à base de troncos, de árvore que nós tantas vezes usamos nas nossas construções, são o elemento mais durável, mais fixo daquilo que é o trabalho que nós fazemos. E aí invocamos a nossa mística, a simbologia, o aprender fazendo, a relação entre os voluntários adultos e os jovens, a relação entre os jovens uns com os outros, que eles estabelecem todos os dias, a vida na natureza, a vida na comunidade e a área e o tema da espiritualidade. Isto é aquilo que mais nos perdura no tempo, ao mesmo tempo que esse símbolo traz um movimento à animação das nossas atividades, dos nossos jovens. Nós convidamos o escultor Paulo Neves, que é daqui do Norte. Eu acho que neste momento o nosso melhor escultor português a trabalhar a pedra e a madeira. E ele aceitou o desafio de reinterpretar um pouco esta lógica da construção, esta lógica da polipedestra, é esse o símbolo que nós temos para este centenário. Desconstruiu um pouco os elementos, colocando-os em destaque, de forma a que a gente possa ver um CNE entrar no segundo centenário exatamente com os mesmos elementos que nos trouxeram até aqui, mas prontos para iniciar uma nova construção, uma nova caminhada.
Recordo aos nossos ouvintes que estamos à conversa com o Ivo Farias, chefe do Corpo Nacional de Escutas. Ivo, ainda relativamente a este programa deste fim de semana, desta grande festa do centenário, referiu aqui que haverá também um fórum. Que fórum é este? O que é que está previsto para este momento?
O fórum que vai decorrer no fórum é um espaço em que, desde o nosso lobito mais jovem até ao nosso dirigente mais antigo, terão oportunidade vários representantes das nossas 20 regiões de estarem a conversar uns com os outros, divididos em grupos pelas idades que compõem os grupos dos escuteiros e depois divididos por temas. Um tema relacionado com o nosso papel na construção de uma comunidade mais ativa e mais feliz, um segundo tema relacionado com o tema da sustentabilidade e um terceiro relacionado com a educação, que obviamente depois serão foram convertidos numa linguagem própria das idades. Os lobitos vão estar a trabalhar sobre as nossas atividades, como é que vai ser o CNE no segundo centenário nas suas atividades, na relação com as pessoas com quem vivemos, na relação que temos uns com os outros e com a natureza, e um quarto tema que é, e noutros aspectos que tu, jovem, consideres que é relevante nós também darmos atenção. Este fórum começou já há largos meses com o trabalho feito localmente. Foram trabalhando ideias, conceitos, desafios que querem fazer, querem propor à associação, e foram sendo selecionados representantes que agora finalmente se vão juntar em Braga no sábado durante a manhã para discutir estas ideias, para discutirem estes desafios. E nós daqui a uns meses, quando estivermos para encerrar estas celebrações, vamos encontrar-nos em Coimbra para fazermos um congresso onde iremos debater as conclusões deste fórum e do qual esperamos extrair pistas para continuarmos a construir o nosso futuro. E construímos o futuro com os jovens. São eles que nos vão dizer o que é que querem que o CNE no futuro seja. Como dizia o nosso fundador, nós devemos perguntar ao rapaz e à rapariga. Em inglês, ask the boy. Esse é um elemento muito central de todo o escutismo que se pratica aqui em Portugal e em qualquer parte do mundo, que é colocar o jovem no centro da nossa ação e ser o jovem, de facto, a definir o caminho que ele quer trilhar.
Ou seja, em Coimbra será feito um momento, no fundo, de reflexão e de olhar para o futuro, baseado naquilo que vai ser discutido em Braga agora neste fim de semana em maio.
Exatamente, mais para o final do ano.
Muito bem. Ivo, ainda relativamente a este grande encontro deste fim de semana em Braga, já referiu aqui um número muito expressivo da presença de escuteiros de todo o país em Braga este fim de semana, mas há também aqui a possibilidade de qualquer pessoa da sociedade civil também se juntar a vós, de certa forma, é isso?
Sim, claro. Nós, como é lógico, só conseguimos viver em comunidade. A gente acha, e é verdade, que os escuteiros gostam muito de ir para a natureza, para o ar livre, de acampar, e isso é verdade, mas não há escutismo sem comunidade. Tem que haver uma comunidade que nos acolhe e que crie oportunidades para que as crianças e os jovens se possam comprometer com essa comunidade. Esse é que é o trabalho que constrói a consciência, que constrói este espírito de cidadania nos nossos jovens. E não podia ser de outra forma, se nós agora vamos celebrar o nosso centenário em festa, que pudéssemos ao longo de todo o dia de sábado e de domingo, ter as nossas crianças e os nossos jovens a interagir com a população, mas também queríamos muito e conseguimos que, tendo em atenção as características e a dimensão do espaço onde se vai celebrar a Eucaristia e depois a festa, o número de inscrições que já temos, conseguimos criar espaço para que a população de Braga, querendo juntar-se à nossa festa, o possa fazer. Há ingressos disponíveis no próprio Fórum Altice e que podem ser, e que podem lá ser levantados. Não temos um número muito grande de vagas, mas todas as que tínhamos disponíveis estão lá para que as pessoas também possam juntar-se a nós na festa, mais do que assistir, participar.
Ainda sobre aquilo que é a dimensão, estamos a falar, há pouco referiu que são mais de 25 mil aqueles que vão estar em Braga. No total estamos a falar de quantos escuteiros católicos em Portugal nesta altura?
Nós somos 67 mil, mais ou menos. E estes 67 mil estão divididos pelas 20 dioceses que Portugal tem. A maior diocese em termos de escutistas, a gente chama regiões, a maior região é de Braga. A seguir temos a região de Lisboa, depois temos a região do Porto, Coimbra, Açores, Leiria, Santarém. Portanto, temos 20, as nossas 20 dioceses, todas elas têm escuteiros. Nós temos presença em 1.006 agrupamentos diferentes, espalhados por todo o país. Temos 2 agrupamentos na Suíça e temos 1 agrupamento em Macau. E a nossa presença estende-se a todo o território português. Pois dependendo da questão do contexto socioeconómico e demográfico de cada parte do país, nós temos agrupamentos com mais escuteiros, temos outros com menos, temos regiões, como é o caso do Minho e daqui de Braga, em que temos muitas paróquias, temos muitos agrupamentos. Em Lisboa, se calhar, temos menos agrupamentos, mas em média têm mais escuteiros, porque vive mais pessoas. É uma realidade muito grande, muito diversa, e que nos enriquece com esta diversidade toda.
Como é que os escuteiros viveram a fase da pandemia? Foi complicada para toda a gente, para todas as associações também. Estamos a falar aqui de precisamente daquilo que são as características dos escuteiros, daquilo que é feito. Houve aqui uma barreira para a realização de iniciativas, para estarem juntos.
Houve de facto bastantes desafios, houve algumas dificuldades. Nós perdemos algum efetivo naquela altura. Baixamos 7 ou 8% no efetivo, que estamos quase a conseguir recuperar. Eu penso que será este ano que conseguiremos voltar a ter mais escuteiros do que aqueles que tínhamos em 2019, 2020. Tivemos que nos reinventar. Nós fizemos um esforço muito grande, e daqui também deixo a minha homenagem a todos os nossos voluntários que continuaram a dizer sim à sua missão e à sua promessa. Nós tivemos que reinventar tudo aquilo que eram as nossas atividades, tudo aquilo que era a forma de juntarmos os escuteiros. Como se recordarão, nós tivemos durante largos meses muitos períodos em que quase que não conseguíamos sair de casa. As escolas estavam fechadas. Nós encerramos as atividades presenciais 3 ou 4 dias antes das escolas fecharem, em 2020, no dia 15 de março. E para nós foi uma decisão muito complicada, porque sabíamos que isso implicava termos que desafiar a associação a reinventar-se, a encontrar formas de não se perder o contacto entre os jovens, entre as crianças, não se perder o contacto entre a comunidade dos pais. O escutismo funciona porque também temos uma ligação forte com os pais. E esta ligação com a comunidade, que tantas vezes, e há bocadinho eu falava nisso, é garante de que nós existimos, de que nós continuamos, é algo que também não se consegue viver sem ela existir. Ou seja, o escuteiro também precisa de conviver com as pessoas, de estar ao serviço, de ir ajudar, de estar atento a alguma dificuldade. Nós, na altura, inventamos atividades que não existiam, fizemos um acantonac, um acampamento nacional, em casa. Cada escuteiro acampou na sua sala, no seu quintal, no jardim, na varanda, e no mesmo fim de semana juntámo-nos todos com as redes sociais, 14 mil escuteiros ao mesmo tempo em atividade. A primeira vez que se fez um acampamento em casa, por exemplo, não é? As celebrações da Eucaristia que foram feitas à distância, fizemos o banco alimentar, esse ano não parou, Nós somos uma associação que contribui bastante com muitos voluntários para o Banco Alimentar. Nesse ano, em vez de irmos para, tipicamente, para os supermercados ajudar ou para os centros de recepção dos géneros alimentares, usamos as nossas sedes, que estavam vazias, porque não tinham atividade, para recolher lá os géneros, e nesse ano recolhemos 70 toneladas de bens alimentares que doamos ao Banco Alimentar. Não fomos nós que doamos, foram as pessoas que foram lá levar as coisas. Ajudamos a distribuir comida e medicamentos à casa das pessoas. Tivemos escuteiros que começaram a escrever cartas e postais aos nossos mais idosos, para os manter ligados uns com os outros e sentirem também o carinho dos netos ou dos amigos dos netos. A pandemia foi uma época muito desafiante, e se hoje estamos a crescer é sinal de que esta aposta em mantermos as coisas a funcionar, ainda que diferentes, às vezes as pessoas acharem que aquilo já não era bem o escotismo tradicional, e se calhar não era, foi aquilo que nos conseguiu manter, foi aquilo que manteve os grupos ativos, as paróquias com algum dinamismo. E infelizmente hoje, quando olhamos para trás e vemos tantas associações que não conseguiram sobreviver e que também trabalhavam com jovens, sentimos um bocadinho também esta responsabilidade de sermos algo que permita à criança e ao jovem, muitas vezes num meio onde não há muitas alternativas, de poder continuar a desenvolver os seus projetos de educação não formal, de forma descontraída, e que o ajudem a crescer. E na esperança que haja, de facto, o renascimento de tantas associações que infelizmente terminaram e que nós também gostávamos que continuassem. Nós vivemos de parcerias também com outras associações. Este ano entraram 10 mil novos escuteiros para o CNE, que em 70 mil ou em 67 mil é um número bastante impressionante. Nunca tínhamos tido tantas adesões num ano só. E eu tenho a certeza que vamos continuar.
O que é que contribuiu para esse fator, na sua opinião?
Eu acho que a sociedade continua, por um lado, a confiar no escotismo. Claro, há sempre coisas menos positivas que vão acontecendo. Ainda há uns meses ouvimos falar nos abusos sexuais na igreja, no escotismo, onde é espaço onde jovens convivem, e por todo o esforço que nós fazemos, às vezes surgem situações também. Embora haja sempre desafios e haja sempre coisas que às vezes não correm como nós gostávamos, nós sentimos que a sociedade continua a acarinhar, continua a apostar e a confiar no CNE, e isso faz com que a gente vá continuando a desenvolver e a crescer, mesmo com a população juvenil a não ter o desenvolvimento que devíamos ter. Para continuar a rejuvenescer a nossa sociedade, o CNE continua a manter-se, continua a crescer, quer o CNE, quer, tenho a certeza, as outras associações escotistas e guidistas de Portugal. Continuamos a crescer, continuamos a acolher esta confiança da sociedade. E isso é bom. É bom porque significa que a nossa missão continuará a ser a de construir uma sociedade mais justa, mais feliz, através do próprio jovem, enquanto agente principal desta transformação.
Acabou por tocar aqui num assunto que iria chamar para esta conversa mais à frente, os casos de abusos sexuais de menores na Igreja Católica, conhecidos mais recentemente, e que também englobam denúncias relacionadas com os escuteiros. Nesta altura estamos a falar de quantas denúncias que já receberam e como é que o Corpo Nacional de Escutas está a enfrentar esta situação, como é que está a comunicar com os seus escuteiros no sentido de combater o que está a acontecer, de denunciar estes abusos e de travar estes acontecimentos.
Nós já temos no CNE há bastante tempo, há algum tempo, estruturas que lidam com esta situação. A gente chama-lhe o escotismo movimento seguro. É o departamento dentro do CNE que lida com estas questões, que não vão só tocar no tema dos abusos sexuais, mas também de outras vertentes daquilo que é manter o jovem em segurança nas suas atividades. O bullying, as dependências, o abuso de outras naturezas que não seja apenas as questões de abusos sexuais, a internet segura, tantas outras realidades que para nós são importantes para manter os jovens seguros. Nós começamos este trabalho já há mais de 10 anos, tentando desenvolver ao longo do tempo ferramentas, instrumentos, posicionamentos, formação, mecanismos de reporte, equipas que trabalham com os reportes que nos vão sendo feitos e que depois interligam todo este trabalho com a eventual necessidade, quando se analisa caso a caso, de reportarmos as situações às autoridades civis, de iniciarmos os nossos procedimentos internos disciplinares, de dialogarmos com a hierarquia da Igreja, dependendo das situações que nos surgem. Todo este sistema já vai sendo desenvolvido há bastante tempo. Portanto, quando apareceu a Comissão Independente para estudar estes assuntos, nós imediatamente entramos em contacto com eles para tentarmos também colaborar e, obviamente, para partilharmos as situações de que já tínhamos conhecimento no nosso arquivo e de alguma forma, reforçar aquilo que tínhamos vindo a fazer e que continuamos a fazer, que é disponibilizar, por um lado, aquilo que são os nossos instrumentos, ferramentas, conteúdos de formação, estruturas de reporte, procedimentos de trabalho com outras instituições, com a própria hierarquia da Igreja e, obviamente, também aprender com outras instituições que também tenham trabalhos parecidos com o nosso e que possam até, num ou noutro ponto, estar mais avançados do que nós. Isto é um caminho que se vai fazendo. Ao longo destes anos, nós fomos recebendo algumas sinalizações de situações, fomos trabalhando ao longo do tempo cada uma delas, algumas foram sendo noticiadas porque se tornaram do domínio público, outras não tanto. A nossa primeira preocupação, na verdade, é apoiar as vítimas. É no topo das prioridades aquilo que nós temos que fazer é apoiar a vítima e, em segundo lugar, tentarmos proteger também aquilo que possa ser a ação, se houver risco de continuar a estar a ser continuada, e de proteger todos os outros. Claro que, avaliadas as situações, tem que haver uma cultura muito própria de não tolerar qualquer tipo de situação, seja de natureza de abuso sexual ou outra qualquer, que ponha em risco a segurança da criança ou do jovem. E, portanto, se há problemas com um alegado agressor que ainda possa estar no ativo e houver o risco de poder haver alguma coisa, depois temos que o afastar preventivamente. Temos que processar toda a situação do ponto de vista também disciplinar e avaliar se está em causa ou não alguma moldura que tenha relevância criminal. E se soubermos que pode haver, nós não somos especialistas do direito nem juízes, nós normalmente dialogamos com as autoridades e depois deixamos também, em paralelo com aquilo que é o nosso próprio trabalho interno disciplinar, deixamos que, obviamente, a parte civil também corra o seu próprio rumo. Ultimamente, temos apostado bastante na formação em duas vertentes. A primeira, que já começou há 4 anos, que é uma formação que nós promovemos para todos os nossos candidatos a voluntários, os nossos candidatos a dirigentes, e que é obrigatória para todos eles. E uma segunda vertente, que é a formação também para dirigentes que já não são candidatos a dirigentes, já estão no ativo, como eu, por exemplo, e é uma formação mais aprofundada e que também é obrigatória, que tem que ser concluída num período de tempo. Agora estamos a concluir o primeiro ciclo desta obrigatoriedade. Esta formação visa dar os instrumentos aos nossos dirigentes para, por um lado, prevenirem as situações, por outro lado, para as poderem identificar no dia-a-dia do nosso trabalho. Às vezes estamos a falar de realidades que andam um pouco escondidas. E, em terceiro lugar, para podermos agir quando detectamos alguma situação. Esta é o corpo central desta formação que fazemos para os adultos. Agora temos um projeto também de formação e que está em curso e que é direcionada para os próprios jovens. O jovem e a criança são o primeiro agente que nós temos disponível de proteção, tendo a certeza que primeiro trabalhamos na parte da prevenção, tentar criar mecanismos que protejam as crianças, com regras, códigos de conduta, políticas, tudo isso nós temos, mas depois no dia-a-dia a criança e o jovem são a primeira pessoa que se calhar nos consegue sinalizar quando algo de estranho ou de errado parece estar a acontecer. E também estamos a apostar na formação deles, para que eles também estejam alerta, estejam mais conscientes daquilo que pode e não pode ser, daquilo que pode e não pode acontecer, daquilo que não é aceitável, para, a par da formação que fazemos para os voluntários, para os adultos, os jovens também nos ajudarem e termos uma cultura de segurança que envolve literalmente toda a associação.
Relativamente a denúncias, quantas denúncias é que receberam?
Nós temos arquivo de denúncias e registro de denúncias que cobra os últimos, vá lá, 15 a 20 anos, uhum, por aí. E desses, daqueles que tinham relevância para o estudo da Comissão Independente, portanto com natureza sexual e que tem em si muitas tipologias diferentes, desde o assédio até abusos sexuais mais gravosos, com contacto físico, nós tínhamos um total de 19, uhum, destes últimos anos. Destes que nós tínhamos, a Comissão Independente levantou, pelos seus próprios meios, levantou também à volta de 11 ou 12, se bem me recordo, e tinham alguns, 7, que eles tinham recebido reporte e que nós não conhecíamos. Esses 7 mereceram, obviamente, a nossa atenção. Eram casos, alguns deles, bastante antigos, já com mais de 50 anos, que nós não conhecíamos, não tínhamos nos nossos registros. Houve 2 em que nós percebemos que os 2 falavam da mesma situação e que correspondiam a uma situação que nós tínhamos. Nós não tínhamos, era conseguido cruzar os dados para perceber que era a mesma, o mesmo reporte, e houve outros 2 que, cujo contexto não era um contexto de atividade escutista. O que acontece é que o agressor era um sacerdote, e por ser sacerdote e haver escutismo naquela paróquia, também colaborava com os escuteiros, mas o caso não tinha acontecido num contexto escutista. E um outro em que a vítima também era escuteiro, mas o abuso não tinha acontecido num ambiente escutista, e portanto esses nós não conseguimos processar porque o contexto não é nosso. Devo dizer que no nosso caso concreto os nossos procedimentos disciplinares só caducam 6 meses após nós sabermos da situação. Portanto, não há um prazo tão similar como aquilo que existe na justiça portuguesa a contar desde a data em que ocorreram os factos alegados. No nosso caso é até nós sabermos. Quando a gente sabe, depois tem um tempo para poder atuar. E, portanto, nós ainda hoje, se considerarmos que há algo que saibamos, mesmo que já tenha acontecido há muito tempo, se só sabemos agora, vamos com certeza atuar, independentemente do agressor ser escuteiro, já não ser escuteiro. Houve um caso em que a pessoa já tinha falecido, essa também arquivamos. Mas no nosso caso, nós acolhemos todo o tipo de reportes. Nós preferimos, como é lógico, que as pessoas se sintam à vontade para poderem reportar uma situação, quer tenha ocorrido há pouco tempo, quer tenha ocorrido há muito tempo, nós vamos sempre dar-lhe atenção. Vamos sempre tentar ajudar a vítima e vamos sempre tentar garantir que, por um lado, mantemos as crianças e os jovens seguros, segundo, que aprendemos com essa situação e percebemos o que é que poderá ter falhado e, em terceiro lugar, se houver mecanismos ainda disponíveis para que se faça a justiça, pois tentaremos, obviamente, correr essa pista também.
Uhum. Para o lado dos abusos sexuais, estão também atentos a situações relacionadas com bullying, por exemplo. Há também muitas denúncias deste género dentro do Corpo Nacional de Escutas?
Há algumas. Eu acho que, como eu dizia há bocadinho, é preciso trabalharmos todos os dias para que a própria criança, ou o próprio jovem, ganhem um pouco mais de sensibilidade aos temas e percebam que isto não é aceitável. Uma coisa é no dia-a-dia das relações entre os jovens no escutismo ou na escola ou noutro meio qualquer, eles brincam uns com os outros e às vezes as brincadeiras podem ser um pouco mais, chamam nomes uns aos outros, arranjam alcunhas. Isso se calhar até pode ser interessante do ponto de vista pedagógico para os colocarem mais à vontade uns com os outros, mas é preciso termos a consciência que às vezes as coisas ferem e às vezes as coisas deixam marcas nas pessoas e isso já são comportamentos menos aceitáveis. E portanto há uma diferença grande entre nós integrar-nos uns com os outros e podermos ser capazes de usar às vezes o humor para nos divertirmos, para nos rirmos uns dos outros e de nós próprios, Isso é uma coisa. Outra coisa diferente é nós começarmos a ter alguma crueldade ou conseguirmos começar, infelizmente, a ferir o sentimento dos outros. E isso tem que ser trabalhado. E é um campo onde nós consideramos que o caminho a fazer ainda está mais longe, na minha opinião, das pessoas ganharem consciência que isto às vezes deixa marcas. E é preciso irmos pedagogicamente explicando e fazendo com que as crianças e os jovens percebam que há comportamentos que não são aceitáveis, que não pode ser, não pode acontecer. E isto parte aqui cada vez mais desta consciencialização uns dos outros. O bullying não acontece só no espaço do contacto físico. Hoje também temos todas as redes sociais, que são muitas vezes espaço propício a que coisas muito boas possam acontecer, mas infelizmente também há bullying nas redes sociais, também há abusos nesta natureza que estão a crescer e que obviamente nos preocupam e que nos levam a apostar também em soluções que ajudem a que a criança e o jovem se sintam mais seguros nesses espaços.
Muito bem. Ivo Faria, para quem não está verdadeiramente familiarizado com este mundo do escotismo, o que é exatamente ser escoteiro? Na sua opinião, já tem uma vasta experiência, já são muitos anos ligados ao escotismo. Os escoteiros são facilmente reconhecidos por qualquer pessoa na sociedade atual, mas muitas vezes não sabemos exatamente como é que tudo funciona. Há processos, há no fundo, há também uma hierarquia, podemos dizer. Uhum. Mas como é que é um escoteiro? Quais são as características?
É difícil de descrever assim, no espaço desta nossa conversa, mas no escotismo as crianças e os jovens são incentivados a trabalharem em pequenas equipas. E neste trabalho em pequenas equipas, eles vivem como se fosse uma mini sociedade. Eles todos os anos elegem os seus líderes, portanto o escotismo, o CNE, os nossos 67 mil escoteiros, eu costumo dizer que nós temos 10 mil líderes, que são os guias e as guias, são os jovens e as crianças que são eleitos por eles próprios, pelo grupo, para durante aquele ano liderarem aquela equipa que eles constituem. Esses é que são os nossos líderes, não são os nossos dirigentes, não são os voluntários que lideram a associação. Quem lidera a associação são os jovens. E são eles que tomam as nossas decisões mais importantes, que são aquelas do dia-a-dia. Onde é que vamos acampar? Que atividade é que vamos fazer? Que instituição vamos apoiar? Isto é o trabalho deles. O dirigente, o adulto, está ali para os ajudar a garantir que tenha o tal ambiente seguro e para os ajudar a perceber muitas vezes que, olha, esse caminho que vocês vão seguir, vejam lá se não tem este risco ou aquele. E é isto. A gente tem que também criar espaço para que eles possam errar. O escotismo é feito muito na base da atividade, da experiência. O jovem vai errar. Se calhar vai perder-se no percurso que vai fazer. Se calhar a alimentação que ele vai cozinhar não vai sair bem à primeira. Se calhar vai se esquecer de alguma coisa que podia fazer falta. Ele vai ter que aprender a conviver com a ausência daquele produto, daquele material que era para levar e não foi. Isso são espaços educativos. Portanto, nós trabalhamos muito a pedagogia do erro também. Achamos que o erro, dentro de um contexto seguro, é algo que nos constrói, que nos ajuda a sermos melhores. Ele vai trabalhar a sua autonomia, ele vai aprender a respeitar os outros, ele vai aprender a perceber que o trabalho que a pessoa tem, que cada jovem tem dentro da sua equipa, independentemente da natureza da sua missão e da sua responsabilidade, é crítico para o sucesso da atividade, para o bem-estar do grupo coletivamente falando, independentemente de ser o líder ou ser o responsável pela alimentação ou por fazer o tal trajeto do percurso, ou por fazer o orçamento, ou seja lá o que for, os jovens vão crescer com as atividades que são escolhidas por eles, são preparadas por eles, com o apoio dos adultos, como é lógico, que à medida que as idades dos jovens vão crescendo, a intervenção do adulto vai diminuindo, e a cada 4 anos, estas crianças e estes jovens mudam, ou seja, nós temos 4 grupos etários, dos 6 aos 10, os lobitos, dos 10 aos 14, os exploradores, 14 aos 18 são os pioneiros e dos 18 aos 22 são os caminheiros. Quando chegamos aos 10 anos, o lobito passa para explorador E se calhar se no Lobito atingiu o pico, já era mais responsável, já conhecia mais coisas daquela mística, daquela simbologia, daquelas atividades, já liderava o seu bando, é assim que se chama no Lobito a equipa, chama-se bando. Ele, entretanto, ingressa nos Exploradores, volta outra vez a ser o mais jovem do grupo, se calhar. Começa tudo outra vez, noutra faixa etária, com outra mística, com outra simbologia, com outro tipo de atividades, um pouco mais desafiantes. Ele próprio está a crescer e as atividades vão tentando acompanhar, obviamente, o processo de desenvolvimento e de maturação que aquele adolescente está a ter. E assim sucessivamente. Então, é um caminho progressivo em que eles vão ganhando mais responsabilidade, mais autonomia e tentamos que eles também ganhem mais sensibilidade ao mundo que os rodeia. À natureza, às pessoas, às necessidades das pessoas, às instituições, à sua comunidade e que tentem ir alargando horizontes para irem cada vez mais construindo este sentido de compromisso que está baseado na promessa. Um elemento importante do escotismo é a promessa escotista quando eles têm o lenço deles. Este compromisso que eles fazem em procurar todos os dias serem um pouco melhores do que aquilo que eram.
E esse sentido de compromisso também, passa também por aí, não é? Como é que são esses encontros? Como é que é a agenda de um escoteiro?
O escoteiro normalmente reúne-se com os outros colegas durante o fim de semana. Normalmente as reuniões são semanais e estão juntos uns com os outros para sonharem as suas atividades, os seus projetos, para começarem a prepará-los, para distribuírem responsabilidades, para brincarem também. O escotismo também tem muito jogo, é muito baseado no jogo, para treinarem coisas, para descobrirem coisas novas. Nós trabalhamos com paus e cordas para ajudarem a termos o tal conforto nas atividades. Às vezes constroem-se elementos que vão ser usados num acampamento, por exemplo, para descobrirem como é que vão procurar informação sobre o sítio onde vão dormir, onde vão acampar, o que é que vão visitar, como é que vão angariar fundos para fazer a atividade. Tudo isto é trabalho semanal que o escoteiro faz em conjunto uns com os outros. Para além das campanhas de angariação de fundos, fazem atividades de serviço. Vamos limpar um espaço comum da nossa comunidade, vamos trabalhar para o Banco Alimentar ou para outra qualquer iniciativa solidária, vamos visitar um lar, vamos visitar um canil, vamos aproveitar e deixar lá a nossa marca, vamos ajudar a manter o espaço, pintar alguma coisa, reparar, animar uma festa, tantas coisas que eles... isto fica ao tamanho dos sonhos deles. A magia disto é nós sermos capazes de ir tentando incutir na criança e no jovem este sentimento de se querer dar aos outros, de querer, ok, nós agora queremos fazer esta ação, esta atividade. E o nosso papel enquanto adultos voluntários é atuar como se fôssemos o irmão mais velho daquelas crianças e daqueles jovens todos, em quem eles confiam para nos falarem também dos anseios, dos problemas e das dificuldades que vão sentindo. E é aquele irmão mais velho que às vezes lhes diz, pá, não vais por aí que se calhar não é o melhor caminho, experimenta antes aquele. Mas sem lhes dar o caminho todo.
Para quem nos está a ouvir e até equaciona a possibilidade de colocar o seu filho ou filha nos escuteiros, como é que funciona essa entrada neste mundo?
Tipicamente os escuteiros que nos vão aparecendo ou, depois depende dos contextos. Aqui neste contexto do Minho, por exemplo, nós temos muitas procissões. E então os escoteiros saem à rua, uniformizados muitas vezes. E continuamos a ter crianças e jovens que veem os escoteiros, como vai acontecer no próximo sábado, e desperta-lhes o interesse de quero descobrir mais sobre isto, quero ir ver como é. E então aparecem nas nossas sedes para experimentar o escotismo. Temos muitos escoteiros que vêm porque ou os pais ou algum familiar é ou foi escoteiro, ou tem irmãos, ou tem amigos na escola. E é sempre diferente, a gente chega à escola na segunda-feira e conversamos e a gente já lhes perguntou aos miúdos, acontecia quando éramos nós jovens, como é que foi o teu fim de semana, quando um aparece e diz, eu fui acampar e tive estas aventuras todas e fizemos um arroz que não saiu bem e não sei o quê, e fizemos este jogo e tivemos à noite à volta da fogueira e não sei o que mais, desperta o interesse. Depois, sendo um movimento de matriz católica, nós estamos muito intimamente ligados também aos movimentos da Igreja Católica e, portanto, a catequese continua ainda a ser um espaço nas nossas paróquias onde os escuteiros, onde as crianças se juntam umas com as outras e o escutismo vive ali intimamente. Temos catequistas que também são dirigentes do escutismo. Nós estamos em todo lado. E isto atrai o jovem.
Ivo, a Jornada Mundial de Juventude acontece este ano em Portugal, em Lisboa, um momento sempre particular e especial, acredito, para um escuteiro também, e que este ano será certamente diferente para os escuteiros católicos portugueses, precisamente pelo contributo e pela proximidade com este momento.
Sim, em duas dimensões. A primeira é a dimensão dos nossos jovens que são participantes da JMJ. É uma oportunidade única para muitos deles de podermos acolher de braços abertos tantas centenas de milhares de jovens do mundo inteiro que vêm a Portugal e que com os nossos jovens se podem envolver. Nós não estamos a procurar promover a participação destes nossos escuteiros na JMJ numa dimensão apenas exclusiva de escutismo. Eu vou lá como escuteiro e... Não, eu vou lá como jovem. Sou escuteiro. Isso vai-se ver, os escuteiros vêm-se em todo lado. Mas nós queremos que os jovens participem na JMJ, os que forem do CNE, integrados também nos seus grupos paroquiais de jovens e enquanto escuteiros. Esta é a primeira dimensão. Estamos a incentivar a que, quer na semana pré-jornada, nas dioceses, nas paróquias, possa haver acolhimento, possa haver interação, possa haver participação dos nossos jovens na JMJ, quer na semana seguinte, a semana de Lisboa, com a presença do Santo Padre, para que eles possam ir para este ambiente continuado de festa, em que o mundo todo parece que se vai juntar em Lisboa. A segunda dimensão é a dimensão dos voluntários. Nós temos no escutismo muitos escuteiros com mais de 18 anos, que para além de poderem, obviamente, alguns deles participar enquanto participantes na jornada, também podem participar enquanto voluntários, enquanto staff. E existem bolsas de staff para as quais nós temos muitos adultos que se estão a oferecer, e em particular a Jornada Mundial da Juventude, portanto, o comitê organizador, confiou-nos o check-in. E, portanto, o CNE tem a responsabilidade de acolher todos os participantes que estejam inscritos na JMJ e que venham fazer o seu check-in à Universidade Católica. Somos nós que os vamos acolher, somos nós que lhes vamos entregar os seus kits e somos nós que lhes vamos dar, se calhar, as primeiras boas-vindas à JMJ este ano, já daqui a um mês e pouco.
Exatamente. E nesta dimensão, nesta responsabilidade até do check-in, estamos a falar de quantos jovens direcionados para esta função? Já estão definidos?
Nossos em termos de trabalho?
Sim.
Nós estamos a prever um total de 300 pessoas, mais ou menos, para poderem apoiar esta operação. Claro que depois vamos estar distribuídos ao longo dos dias. O check-in já vai começar bem antes de começar a JMJ. Temos um conjunto grande de associações, de participantes, que eu penso que poderão fazer o check-in antes de chegarmos à semana da jornada. E, portanto, nós vamos começar a trabalhar este check-in já previamente aos dias da jornada. Claro que nas semanas mais próximas é quando vamos ter a maior afluência e é aí também que temos o maior pico de voluntários em simultâneo a trabalhar.
Ivo, Jornada Mundial da Juventude a acontecer no ano do centenário dos escuteiros é perfeito.
É ótimo, porque nós também, obviamente, temos algumas iniciativas que vamos oferecer à JMJ e que dão um pouco este cunho escutista. Nós sabemos que vêm muitos jovens de todo o mundo que também são escuteiros. Nós temos uma conferência internacional católica do escutismo, com a qual dialogamos. O nosso assistente nacional também é o assistente mundial desta conferência internacional e o presidente da Europa Mediterrâneo, uma das regiões desta conferência, também é português. E, portanto, estamos em diálogo e colaboração para que possamos oferecer, quer aos jovens em geral, não apenas os escuteiros, a oportunidade de viverem a jornada em Lisboa acampando. Vamos ter um campo que não está apenas destinado a escuteiros, a todos os jovens que queiram acampar, provavelmente alguns vão ser escuteiros. Temos uma peregrinação tentando colocar um pouco em prática a imagem que todos nós temos de Maria posta apressadamente em caminho. Nós vamos organizar uma peregrinação de Fátima para Lisboa de uma imagem de Nossa Senhora. E nós temos jogos de cidade que estamos a procurar desenvolver dentro da Semana de Lisboa e, por outro lado, uma celebração, uma Eucaristia, que poderá também evocar estes 100 anos do CNE e que está aberta a todos os jovens que lá queiram participar e que a tal Conferência Internacional Católica nos está a ajudar a divulgar junto dos outros países que dela fazem parte e que são muitos, e que nós temos a certeza que vão ter escuteiros em Portugal. Há algumas associações irmãs nossas, de escuteiros, que nos querem trazer e estão a inscrever voluntários, escuteiros, de outros países que querem vir colaborar com a organização também.
Muito bem, Ivo, muito obrigada. Foi então a entrevista com Ivo Faria, chefe do Corpo Nacional de Escutas, neste ano de centenário do CNE e que será então vivido de forma particular este fim de semana em Braga, com a grande festa do centenário, aberta também àqueles que queiram participar e que será certamente visível em toda a cidade de Braga ao longo dos próximos dias. Eu estou de volta na próxima semana com mais um convidado. Tenham uma boa noite.